Porque eu vou conversar a partir de agora com o assessor de física do Sistema Positivo de Ensino, o professor Danilo Capellari, que está por telefone ao vivo, deve ter enrolado também mantas, cobertores, casacos. Professor Danilo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Débora, bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu estou bem enroladinho aqui em Curitiba, viu?
Tá frio?
Também, tá bem gelado aqui.
Você sabe a temperatura, Danilo, aí agora?
Agora, neste momento, Curitiba, deixa eu dar uma pesquisada aqui, mas eu imagino, sim, de acordo com a minha pele, sabe, Débora, a minha sensação térmica aqui, Curitiba agora está a 8 graus.
Tá que nem aqui. Tamo junto, então, literalmente hoje, viu, professor Danilo? 8 graus de médio de temperatura, mas tem um ventinho bem gelado. Bom, a gente fica pensando, né, professor Danilo, claro que a gente frequentou aulas de física, a gente sabe como o corpo mais ou menos reage, mas tem agora, com esse intenso frio, a gente fica se perguntando, né, sobre as leis da física em relação à temperatura, à troca de calor, né? Como funciona, por exemplo, essa troca de calor? Quais as melhores formas de a gente se esquentar no inverno em dias tão intensos como esse que a gente está vendo de frio?
Legal. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a física ela não é só na escola, né? Ela está ligada no nosso dia a dia, assim, de uma forma incrível, né? E às vezes a gente pensar em alguns conceitos, em algumas leis, colocar isso no nosso cotidiano, nos ajuda muito, assim, né? A gente costuma sempre fazer as coisas de uma maneira muito mecânica, né? Às vezes pensar um pouquinho no conceito, isso nos ajuda. Mas, por exemplo, quando a gente fala, eu estou com frio, eu estou com calor, né? Na verdade, nós não temos frio, nós não temos calor, nós sentimos isso, né? Calor, a palavra calor é energia térmica entrando. Então, só tem sentido falar calor quando há uma troca, quando sai, né, energia de algo, de um corpo mais quente, passa para um corpo ou para um local mais frio. No caso, a nossa temperatura, né, a média, é 36 graus e meio, mais ou menos. Se nós estivermos no ambiente a 8 graus, né, qual que é a tendência natural? É que o nosso corpo, né, perca essa energia para o ambiente. Dessa maneira, nós estamos sentindo frio. E aí a gente usa alguns artifícios, né, para nos manter aquecidos, né? Em geral, a gente não se esquenta com coisas externas, a não ser que seja, por exemplo, um aquecedor, né, uma lareira, enfim. Mas falando em blusa, falando em cobertor, o que nós fazemos é procurar manter a energia do nosso corpo onde deve estar, no nosso corpo, né, para a gente não sentir frio. Então, quando a gente fala, será que essa roupa, né, é quentinha? Na verdade, a roupa não é quentinha, né? É o nosso corpo que é a fonte de calor. Então, uma blusa de lã, por exemplo, vai impedir que o calor saia do nosso corpo e vá para o ambiente, né? O mesmo acontece na cama, lá, bastante cobertura ali na cama, a cama deve estar bem quentinha, né? É quando a gente vai para debaixo das cobertas, está gelado. Aí depois de um tempinho, isso começa a ficar mais agradável, porque aí o nosso corpo, né, passa a tendência a perder o calor e o cobertor ali ele vai impedir isso, mantendo essa energia junto aí ao nosso corpo e dando uma sensação mais agradável, né?
Entendi. Professor, tem até uma consideração interessante, que era uma das próximas perguntas que eu ia te fazer mesmo, mas vou já deixar aqui a ouvinte, né? A Joyce, no WhatsApp, ela diz o seguinte: olha, meu corpo reage assim. O tronco e os membros são relativamente frios em dias como agora, né? Mas as extremidades são muito frias, beirando ao gelo, né? E ela diz, e o nariz também fica roxinho, quase congela, até brinca dando risada. E é isso, né, professor? Tem explicação da lei, né, da física sobre, por exemplo, a nossa reação corporal de extremidades, o rosto. E veja, as mãos mesmo estando protegidas, mãos e pés, a gente tem calçados, tem luvas, mesmo assim a gente fica com eles mais gelados. Qual a explicação?
Exato. As trocas de calor do nosso corpo com o ambiente, elas acontecem praticamente todas pelas extremidades, né? Mãos, pés, nossa cabeça, o pescoço. Até pela até uma questão fisiológica, pelos próprios vasos, capilares, enfim, pela irrigação, né? Mas as trocas, só para ter uma ideia, assim, deve, mais ou menos a média da temperatura do nosso corpo é de 36, 36,5. cidades, em média, a temperatura que se mantém é de 30 graus. Então, já tem uma temperatura consideravelmente inferior, né, ao nosso corpo como um todo. Então, nós precisamos, em dias assim, um frio bem intenso, né, como a gente está passando, a gente precisa tomar muito cuidado com as extremidades, né, manter realmente bem protegido, bem coberto ali, para evitar essa perda de calor, principalmente pelas extremidades.
Entendo. Professor, tem uma outra questão importante, né, que a gente talvez possa também esmiuçar. A gente, obviamente, em dias frios fica tentando se esquentar, né? Fica tentando trazer calor, né? Sentir calor no corpo, né? Já que explicaste que nós não sentimos, não temos calor ou frio, nós sentimos calor ou frio, né? Então, pensando nisso, tentando manter a nossa temperatura nos 36 graus, que seria o confortável para nós, tem coisas, por exemplo, que a gente busca como recurso. Um fogão a lenha, aí é a lenha queimando no ambiente, né? Ou então um aquecedor a gás, ou então o aquecedor elétrico, todos eles impactam, né, no ambiente, provocam uma reação que nós sentimos diferente. Por exemplo, a permanência do calor de uma lenha queimando, ela é mais perene do que a permanência do calor que a gente sente com outros, por exemplo, outros meios, né, de tentar se esquentar.
Uhum. Perfeito. É interessante, porque a gente realmente precisa manter nosso ambiente, né, a uma temperatura mais agradável, para que a gente perca menos energia para esse ambiente. Então, vamos pegar a nossa casa, né? Alguns recursos assim, que a gente pode utilizar para tentar lidar melhor com esse conforto térmico, né? A gente precisa trazer energia para dentro da casa. Então, um recurso, né? Se a gente está com dias, independente da temperatura, se os dias estão com sol, então, abrir janela durante o dia, né, deixar a luz do sol ali entrar bastante, tomar cuidado com o obstáculo também, deve ter uma planta grande e tal, tira do pão de ladinho e deixa a luz do sol bater bastante aí no ambiente. Isso vai aquecendo, né, a nossa casa, o ambiente que a gente está ali. À noite, né, a tardezinha aí, o sol já não tem mais aquela luz gostosa ali do sol, aí é hora de fechar a janela, né, cuidar para que a energia que está ali na casa, aquele calor não saia, né? Porque não é o frio que entra, é o calor que sai, na verdade. Porque é sempre o corpo do ambiente quente for o mais frio, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que não haja troca de calor dentro da nossa residência. Então, tomar cuidado com as frestas, com as janelas, né? Cortina fechadinha, aqueles blackouts ajudam também. Uma outra questão, Débora, é a própria distribuição de imóveis, por exemplo. A nossa casa, no trânsito de apartamento ou residência, as paredes, né, externas ali, elas estão trocando calor com o ambiente. Né? E a umidade, a noite, aquela coisa toda, as paredes acabam absorvendo um pouco disso. Então, talvez se lá no seu quarto a cama está bem encostada numa parede que é externa, desencostar a cama dali já ajuda também a não dar aquela sensação de frio muito intenso. Aquecedores, esse tipo de situação que você colocou, né, são muito utilizados nessa época, né? Então, as pessoas, por exemplo, utilizam alguns aquecedores portáteis, aqueles elétricos, talvez. A eficiência de um aquecedor, ela aumenta, ela é maior, sempre quando ele está colocado na posição correta, que é embaixo. Porque o aquecedor, né, a função dele é aquecer o ar que está ali ao redor. Esse ar aquecido, ele vai subir, ele fica menos denso. Então, cria o que a gente chama de corrente de convecção. O ar quente sobe, o ar frio que está mais acima desce, é aquecido e vira ali esse ciclo, essa corrente de convecção. Então, por exemplo, se eu vou lá para o banheiro tomar o banho, né, levo meu aquecedor elétrico ali, debaixo do braço, põe na tomada e coloco ele em cima da pia, por exemplo, para ficar mais perto de mim. Na verdade, não é tão eficiente. Correto, né? É você deixar ele no chão ali no local onde ele possa aquecer o ambiente de uma forma, de uma maneira mais uniforme, né? Importante frisar também, né, a questão das lareiras, né? Muitas pessoas usam as lareiras, seja lenha, seja aquelas lareiras ecológicas que usam álcool e tal. Tomar sempre muito cuidado, né? A lareira, a lenha, por exemplo, você tem ali a chaminé, que você trocar o ar com ambiente externo, né? Porque a lenha ali, ela vai acabar gerando monóxido, né? Isso, lareiros nunca devem ser utilizadas com ambiente totalmente fechado, né? Mesmo a lareira ecológica, que funciona com álcool, né, que você não tem ali o monóxido de carbono, o produto final acaba sendo o dióxido e a água, né, a queima do álcool. Mas ela consome oxigênio, né? Se consome oxigênio do ambiente, você precisa de uma maneira ali de trocar, de entrar ar, de certa forma, né? Então, você não pode utilizar as lareiras num ambiente totalmente fechado, né? É bom que tenha uma frestinha ali para circular um pouquinho de ar. E mesmo assim, falar, ah, mas aí fica estranho, né? Eu estou aqui com a lareira acesa para me aquecer, eu vou deixar aberta ali para entrar o ar gelado. Mas a lareira ela dá conta de aquecer o seu ambiente tranquilamente, mesmo com essa segurança do ar em circulação. Isso é importante frisar também, Débora.
Danilo, uma outra coisa importante, que você mencionou, né, de dicas e orientações, a gente sabe que ainda tem um grupo grande de pessoas que utilizam, por exemplo, vai lá no banheiro tomar banho, em dias bem frios, e coloca um potinho com álcool, queimar, né, queimar. Ou então utilizam equipamentos que usam o gás e costumam também colocar, de outra feita, um recipiente com água junto, né? Então, enquanto está sendo utilizado o gás, tem alguma coisa com água ali junto. O que, que tem de mito de verdade nas duas condutas?
É, essa questão que o fogo é complicado. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o fogo próximo da gente, dentro de casa, né? Então, a primeira questão é que o fogo, ele, para existir, ele precisa consumir oxigênio, né? E consumindo oxigênio, se você não tiver uma entrada de oxigênio, uma renovação da vida no ambiente, a tendência é que vai diminuindo, né? Então, se você está queimando ali com álcool, o álcool, por exemplo, existem o álcool gel ou mesmo o álcool 92, lá, que são álcools utilizados para esse tipo da finalidade, que é o álcool de lareira, né? Vamos dizer assim. O produto final dele é o água e o dióxido de carbono. Então, não é tóxico, vamos dizer assim, né? Mas, como ele consome oxigênio, é importante que tenha uma circulação de ar no ambiente, pensado. Se eu estou utilizando, por exemplo, um álcool como um álcool de posto, né, que muitas pessoas acabam utilizando, ali você tem alguns derivados de petróleo misturados, né, o álcool, o etanol ali, né? E a queima desse combustível acaba liberando no ambiente gases que não são muito bons, assim, são prejudiciais. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de combustível, né? Então, colocar água no ambiente não vai resolver muito, né? Não é isso que vai fazer a purificação, vamos dizer, do ambiente ali. Então, temos que tomar muito cuidado, não ligar nada com fogo, queimando ali algum tipo de combustível em ambientes fechados, tá? Tomar muito cuidado com isso mesmo.
Perfeito, então. Professor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que o senhor queira deixar ainda como dica, orientação, nesse sentido?
Claro. É importante frisar nesses dias também, Débora, a questão do consumo de energia, né? A gente está passando por momentos aí de escassez de energia, fala-se, né, aumentando a energia elétrica, enfim, o valor, justamente porque nós temos as nossas hidrelétricas aí com uma pouca quantidade de água, vamos dizer assim, né? Acaba utilizando outros tipos de usinas para nos dar energia elétrica, né? E às vezes as pessoas falam, ah, vou tomar um banho, vou deixar o chuveiro ligado, o chuveiro elétrico, né? Deixar o chuveiro ligado ali durante algum tempo para criar aquela sauna ali, para aquecer o ambiente. Isso não tem muito fundamento, assim, do ponto de vista da física, porque se o seu quarto, o seu banheiro, enfim, tiver com uma temperatura muito baixa, não é alguns minutos que vai fazer com que você deixe o ambiente mais confortável, né? Então, talvez, tem mais pessoas na casa, pode combinar ali, se for possível, de tomar banho em horários mais próximos, porque daí vai utilizando aquela energia da água quente ali do banho para aquecer e não deixar o chuveiro ligado por muito tempo, gastando água e gastando energia. Então, é importante a gente sempre estar pensando aí, né, com essa consciência ecológica, Débora.
Perfeito. Muito obrigada, professor Danilo, pela sua presença aqui, viu? Bom friozinho aí em Curitiba e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, tchau, tchau. Valeu mesmo. Tá aí, gente. Esse é o professor Danilo Capellari. Ele é assessor de física do Sistema Positivo, né? Sobre a troca de calor em dias frios. A gente aprendeu bastante, né? Agora a gente entende por que que muitas vezes a lenha provoca na gente uma sensação de mais calor do que outros, por exemplo, equipamentos que tentam também fazer com que a gente possa combater o frio. E aí poderíamos entrar em tecidos e uma série de coisas também. E olha, veja bem, né? O que o professor explica.